o relator da proposta que altera regras de recuperação judicial de empresas, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou seu parecer no plenário da Câmara. O projeto reformula a lei de falências, que é de 2005. E agora nós vamos receber aqui no painel eletrônico o deputado Hugo Leal para explicar os principais pontos desse novo texto. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Sardi, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara e os que nos acompanham também pela internet. Uma satisfação poder estar falando com vocês.
Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui, deputado. O que esse projeto vai significar principalmente para as empresas que tentam recuperação fiscal?
Recuperação judicial, vamos lá. Sabe, eu acho que o que é importante falar para o nosso público aqui que está nos ouvindo, para quem tem algum conhecimento, o que é essa lei? Essa lei, nós estamos modificando a Lei 11.101. A Lei 11.101 é de 2005. Ela já havia reformulado um decreto de 1945 que regulamentava falências e concordatas. Em 2005, ela teve uma atualização, ou seja, nós estamos falando de 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, o mundo tinha uma visão. Aliás, a reforma que deveria ter sido feita em 2005 deveria ter avançado mais nesse princípio. Trocou-se o conceito de concordata para recuperação judicial, que é a perspectiva da empresa que está em dificuldades de apresentar a questão da sua recuperação judicial. O que acontece? Pouco se mexeu na questão das falências. E aí a falência parece ser um nome que virou um pejorativo. Falir significa, assim, praticamente que a pessoa, quando fala assim, uma pessoa é um falido, é aquela pessoa que não vai mais se reerguer, é uma pessoa que tem dificuldades, que é um improdutivo, alguma coisa nesse sentido. Nós temos que acabar com isso. Quando nós começamos essa discussão, eu quero deixar bem claro aqui, o meu trabalho, o trabalho que nós apresentamos nesse relatório, ele é fruto de uma série de reuniões, de conceitos que vem sendo discutido desde 2015. Eu não fazia parte dessa discussão, mas o Ministério, antigo Ministério da Fazenda, ainda com o ministro Henrique Meirelles, depois a criação de grupos de trabalho com desembargadores, juízes, Ministério Público, economistas, foram feitos sessões, grupos de trabalho, estudos, até que em 2016 o governo federal apresenta um projeto de lei para essa reformulação, que é o projeto 10.222. Só que ele dava um viés muito da área da contribuição fiscal. E isso, naquele momento, já era importante. Imagina, 2016, 2017, nós já vivíamos uma crise econômica, né? Nós não vamos nem discutir agora essa crise agora de 2005, que é uma crise de saúde pública, que obviamente teve efeitos na economia. Naquele momento já era importante. Em 2019, quando inicia essa legislatura, eu proponho ao presidente Rodrigo Maia que nós reinstalássemos a comissão e partíssemos, então, para essa discussão, para aproveitar essa discussão que já havia. O que que isso modifica, né? O que é importante para o nosso ouvinte entender? A expectativa, a oferta dessa discussão da recuperação judicial e da falência no momento em que as empresas estão em crise. Essas empresas que estão em crise, crise de crédito, crise da dificuldade, que já existia até o ano passado, em 2019, era uma lógica, e agora, com certeza, vai criar uma situação muito maior. Primeiro passo, nós facilitamos, criamos um ambiente para que a dívida fiscal, que é uma das dívidas mais profundas que tem, tenha um tratamento diferente, né, até um pouco melhor do que foi apresentado na lei agora transformada em Lei 13.988, que é a lei da transação fiscal, que dá até 75 meses, até 70 meses para fazer a sua facilitação, ou seja, o seu pagamento em prestações. No caso de empresas em recuperação judicial, terão 120 meses, ou seja, 10 anos, para poder ajustar a sua dívida tributária. Isso é muito importante porque é um reflexo do que nós já estamos vendo do ano passado e agora muito mais. Muitas empresas, algumas não aguentaram, tiveram que fechar as portas, mas outras estão em negociação. Um outro ponto é o equilíbrio. Quando entra o processo de recuperação judicial, o que que é o processo de recuperação judicial? É o que antecede o processo de falência, o pedido de falência. A recuperação judicial é uma oportunidade que se dá àquela empresa de rearrumar suas contas, rearrumar ali com seus fornecedores e poder dar continuidade. Por que que nós temos que ter preocupação com isso? Porque o nosso propósito, quando reformulamos a lei de recuperação judicial e falência, é criar um novo ambiente de negócio, uma oportunidade que a lei de recuperação efetivamente seja não só um processo judicial, mas uma oportunidade de que aquele negócio, que aquela atividade econômica possa ser retomada. Então, o tipo de negociação com os credores, o tipo de negociação até mesmo com os bancos, o tipo de negociação com o fisco. E, obviamente, se isso não for possível, é aí nós estamos melhorando também a questão da falência, ou seja, reduzir o prazo das falências. Que às vezes a falência pode ter dado por uma modificação de mercado. Eu vou dar um exemplo aqui. Aquelas empresas que tinham pequenas, médias ou grandes empresas que tinham, atuavam com um segmento de fita cassete, que atuavam em segmento de aluguel de... Hoje em dia isso acabou. E às vezes a empresa pode ter entrado em falência exatamente por uma situação dessa, não por desejo do seu sócio, do seu proprietário, mas às vezes por mudanças do mercado. E aí, o que que ele precisa fazer? Se ele está num processo desse, entra em falência, falência rápida, que a gente chama de fresh start, e depois ele volta a empreender. Nós precisamos desses empreendedores. O processo da recuperação judicial e falência é uma modernização no tipo de negociação para aquelas empresas que precisam de novo fôlego, não só de crédito, mas também não só o crédito como crédito financeiro, mas o crédito de poder continuar atuando no mercado. Essa é a base fundamental do princípio da renovação, ou seja, da modernização da Lei 11.101, que é a recuperação judicial e falência.
Deputado, nesse processo todo, há pelo menos o que a gente poderia chamar de três outras pontas em toda essa dinâmica. Um é a questão do governo na arrecadação de tributos e dívidas de toda a monta, como previdenciárias ou trabalhistas, por exemplo. Outra que o senhor comentou é a questão dos credores, dos fornecedores dessas empresas. E uma terceira ponta, igualmente importante, principalmente no aspecto para a nossa sociedade, é a questão dos trabalhadores, né, dos funcionários dessas empresas. Como é que fica a proteção desses três outros campos dentro de todo esse processo de recuperação judicial?
Então, eu repito aqui essa questão. Você tocou nos três pontos que são os mais importantes, que são exatamente o que se desdobra na questão da recuperação judicial. Primeiro, vamos deixar claro aqui que o conceito de recuperação judicial é a retomada da atividade econômica. O que nós não podemos perder é essa disposição do empreendedor em querer apostar e querer ter o seu negócio, ter o seu lucro, mas ter atividade econômica que gera emprego, gera renda. Então, vamos lá. Primeiro, o que acontece normalmente com esse empresário ou com a pessoa que está empreendendo? O primeiro passo de dificuldade, ele suspende o quê? Suspende o pagamento das contribuições, suspende os tributos, porque ele fala, esse aqui eu tento negociar. E às vezes vira uma montanha. E às vezes essa montanha, como nós temos hoje, nós temos quase 1 trilhão e 200 bilhões de débito das empresas com o fisco. O fisco não vai recuperar isso nunca, então temos que dar um tratamento realista. Foi dado um tratamento realista na medida provisória 899, o Ministério da Economia foi muito feliz enquanto assume isso, e depois nós estamos melhorando esse tratamento com o fisco, esse diálogo, para que seja um diálogo real, que o fisco possa receber efetivamente aquilo que é possível, sem comprometer o andamento da empresa, sem promover, por exemplo, penhoras, execuções que encerrem a atividade da empresa, produtos essenciais. Vou dar um exemplo aqui, uma gráfica, você penhora e vende a máquina, né, a processadora, a impressora, o que seja qual for. Isso acaba a atividade econômica. Então, nós temos que conviver. Então, esse tratamento com o fisco está muito bem definido ali no nosso relatório, na proposta que nós apresentamos. A outra é com relação aos credores. O credor, na sua lógica, ele quer receber o que ele fez, ou seja, ele fornecedor, seja ele banco, ele quer, ele deu o crédito, ele quer receber, ele dá a sua atividade imediata. O que nós estabelecemos é um princípio de mais equânime, mais igual quando você fizer esse tratamento, especialmente nos descontos. Quem está em recuperação judicial é necessário que ele tenha a possibilidade de atingir, de ter o acesso a um desconto, de ter uma negociação. Então, com os credores também, esse tratamento, sem privilegiar o devedor, mas uma situação que eles possam sentar na mesa com igualdade de condições, inclusive até mesmo alguns credores poderem assumir o controle acionário. Isso também foi discutido, foi colocado, é um debate interessante. E a outra ponta, como você disse, é a preservação dos empregos. O que nós precisamos para preservar os empregos? Por que nós precisamos para preservar os direitos trabalhistas? Que a atividade econômica não sucumba, ou seja, não morra, que não pare. Então, isso também está ali preservado, inclusive os créditos trabalhistas, nós estamos dando um tratamento diferenciado como crédito prioritário no momento que haja recuperação judicial ou no momento que haja falência. Então, isso, esse tratamento, o que já existia na lei, nós estamos aprimorando, melhorando. Mas esses três pontos são fundamentais. Você tocou, eu chamo-se a pedra de toque da recuperação judicial e falência, é a discussão com o fisco, com os credores e com os créditos trabalhistas.
Outro ponto interessante que o senhor trata no seu relatório também é um capítulo especial, vamos dizer assim, uma atenção especial para os produtores rurais também em processo de recuperação. Isso, inclusive, foi debatido com a Frente Parlamentar da Agricultura e com o governo. Como é que fica a questão das dívidas dos produtores rurais que, além de tudo, estão sujeitos a intempéries, a questões que estão fora da sua alçada, não é, deputado?
Márcio, é interessante isso, que esse debate que nós estamos fazendo aqui parece uma coisa, né, simples, é simples, é só colocar o produtor rural. Não é. O produtor rural, por natureza, eu sou filho de produtores rurais, já tive uma experiência durante a minha infância e adolescência nessa área, vi, assistia muita coisa. Ele, por natureza, tem uma opção, ou de se transformar em pessoa jurídica, se ele é uma pessoa jurídica, uma grande agro. Tudo bem, não tem problema nenhum, ele poderá pedir, poderia sim pedir a recuperação judicial. Mas normalmente esse produtor rural, ele tem o CPF, ele é produtor rural na condição mesmo de pessoa física. Então existia uma confusão ou uma fusão dessas figuras. E às vezes ele, com a dimensão que ele tinha, com a dimensão mesmo em CPF, ele se transformava numa pessoa jurídica mesmo não querendo. Aí, para poder se transformar em pessoa jurídica, ele tem que ter os livros contábeis, todo um histórico. A legislação falava que se ele tivesse um ano de registro na junta, já poderia então pedir a recuperação judicial. E estávamos utilizando de um instrumento, só de um instrumento ali, de uma chicana forense, para poder pedir a recuperação. E nós estamos acompanhando as decisões jurisprudenciais. Aliás, Márcio, eu quero testemunhar aqui que os tribunais de justiça do país, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, vários estados, deram colaborações para que nós fôssemos ajustando o nosso texto. Especialmente o STJ, a ministra Nancy, o próprio presidente Noronha, e muitos ministros trabalharam, colaboraram, sugeriram. Eu entendo que essa harmonia entre os poderes legislativo e executivo, e legislativo e o judiciário, é fundamental para o aprimoramento legislativo, até para uma futura interpretação. O STJ já havia manifestado em algumas dessas decisões, dizendo que esse produtor rural que está no seu CPF, mas que tem uma característica de pessoa jurídica, deveria sim ter o tratamento e poder fazer uso da recuperação judicial. O que nós fizemos, num debate com a FPA, com a Frente Parlamentar da Agropecuária, foi trazer. Foi dar segurança jurídica para essa interpretação, inclusive para os bancos, para quem são os fornecedores de crédito, para as empresas que são que a gente chama de das intermediárias que compram a produção. Todos eles estavam numa situação de indefinição, de insegurança jurídica. Quando nós trazemos para o texto, positivamos, colocamos ali de forma clara que a possibilidade dessa lógica, o jogo passa a ser de outra forma, isso passa até a ser ponderado nas negociações. Então, ao introduzir a figura do produtor rural a possibilidade do acesso dele à recuperação judicial, essa interpretação harmoniza, facilita inclusive a incorporação, facilita inclusive a aplicação desse dispositivo, que é mais do que notório da necessidade. E hoje, né, como nós sabemos, o Brasil tem uma produção agropecuária muito grande, mas nem por isso deixa de passar dificuldades, como você disse, por causa das intempéries, por causa das mudanças, e assim acontece. Repito, o que nós precisamos começar a olhar para o empreendedor, para aquele que empreende, para o empresário, seja de qualquer tamanho, como uma pessoa que cria as oportunidades de trabalho. Então, a recuperação judicial e a falência, ela tem o foco, ela tem o objetivo de propiciar um ambiente desse, para ele poder se recuperar, exatamente como o nome já diz. Caso não, entre em falência, pague as dívidas que tiver que pagar e possa voltar a empreender. Esse é o objetivo, essa é a lógica, nos melhores moldes do que tem acontecido em outros países.
Pois é, deputado, e além da questão dos agricultores, o seu relatório trata de um outro aspecto que eu acho até interessante. O movimento cooperativo tem crescido muito no Brasil, tem atingido diversas áreas, começou principalmente na agricultura, mas hoje se estende para crédito, para a questão da saúde e educação e vários outros temas. Mas ainda assim ele é pouco considerado quando a gente vai tratar de uma legislação que abranja todas as formas de manifestação econômica. Mas o seu relatório, ele trata da questão cooperativa de uma forma especial, tratando como deve ser, né, valorizando a relação entre as instituições e os seus cooperados. Como é que fica a questão da recuperação fiscal para as cooperativas?
Olha, você toca num ponto que isso também foi objeto de muito debate ao longo desses anos. É claro, vamos deixar claro que a recuperação judicial e a falência são para atividades empresariais, sociedade empresárias, empresários, dentro dessa lógica. Então, a recuperação judicial é focada para CNPJs. Outras instituições, como associações civis, clube de futebol, instituições educacionais, não podem fazer esse tipo de pedido de recuperação, porque o tratamento tributário, o tratamento fiscal deles é diferente. Não caberia no ambiente da recuperação judicial. Mas as cooperativas também, elas têm uma linha lógica, de alguns casos, para poder entrar nessa perspectiva desse desenho da recuperação judicial. Então, há muita confusão e não pode ser assim, ele se aproveitar só daquele ambiente que seja favorável a ele, ou seja, do tratamento tributário e fiscal e depois também da recuperação judicial. Repito, a lei de recuperação judicial e falência é para a sociedade empresária, aquele que visa o lucro, aquele que tem os bônus e os ônus de ser uma sociedade empresária. Quando nós trazemos o conceito, vou deixar claro aqui, o conceito de ato cooperativo dentro da lei de recuperação judicial e falência, é que nós queremos dizer que aquele ato cooperativo entre o cooperado e a cooperativa, ele não pode ser objeto do tratamento que é dado da recuperação judicial. Nós definimos uma outra questão que na jurisprudência, ou seja, nos julgados do país, estava no limbo, estava numa situação nebulosa. Se poderia aqueles atos entre o cooperado, uma entrega de um cooperado, uma entrega para uma cooperativa... Vou dar um exemplo bem claro. Você falou a cooperativas rurais. O cooperado rural que, por exemplo, forneceu lá para a sua cooperativa leite ou forneceu algum tipo de produto, ele transferiu para a cooperativa... Ele ali, numa situação, ele possa entrar em recuperação judicial, aquele ato dele, chamado ato cooperativo, ele não entra nessa consolidação, ele não entra nessa discussão da recuperação judicial. Aquele ali, ele tem como se fosse um crédito privilegiado. Para quê? Para que isso não atinja de morte as cooperativas, que a situação delas, como você diz, como elas não objetivam lucro, e sim a possibilidade de empreendedorismo para esses cooperados, essa é uma lógica de tratamento diferenciado. Então, nós tivemos o cuidado de fazer aí uma modulação em discussão também com o Ministério da Economia, com algumas sugestões do Poder Judiciário e também com a OCB, que é a entidade responsável pelas cooperativas, de fazer um artigo, um dispositivo ali, proposto pelo deputado Arnaldo Jardim e pelo deputado Evair, uma modulação para poder deixar bem claro, bem definido, que já está na lei do ato cooperativo, que é uma lei de 74, salvo engano, o que significa isso na recuperação judicial, como é que tem que ser dado esse tratamento na recuperação judicial. Então, basicamente foi isso. Não foi, né, deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não foi assim, as cooperativas agora poderão fazer recuperação judicial. Não é esta a lógica, porque as cooperativas, outras entidades sem fins lucrativos, sejam educacionais, de saúde, eles têm um tipo de avaliação, eles têm um tipo de proposta que não caberia na lei de recuperação judicial e falência. E a gente tem que ter, não vou dizer tem que ter restrição, nós temos que ter regras, e essas regras precisam ser obedecidas, como foi o caso quando há esse limbo, essa dificuldade, nós estamos fazendo essas adequações, seja para a questão do produtor rural, que tem uma atividade na realidade empresarial, seja especificamente para o ato cooperativo, para que isso não prejudique a atividade do cooperativismo como um todo, que é um conceito, como você disse, que tem crescido muito e tem cada vez também o governo federal estimulado essa prática.
E outro ponto ainda, deputado, para a gente tratar é a questão das micro e pequenas empresas, que apesar de terem, né, esse objetivo empresarial comum, elas têm uma situação econômica e até jurídica e fiscal totalmente diferente, justamente por conta do seu tamanho. É possível tratá-las de forma diferente?
Sim. Vamos lá. Essa é uma outra circunstância que nós temos conversado, dialogado também com um amplo espectro de pessoas dentro da Câmara dos Deputados que imprimem aí, que discutem, ou que aprofundam, que defendem as micro e pequenas empresas. Eu também sou da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas. Nós estamos aqui num trabalho intenso para ampliação do PRONAMP. E parece que ontem saiu mais uma oportunidade, sempre focado, porque a maior parte das empresas, do sustentáculo da economia, estão nas micro e pequenas empresas. Porém, esta lei da recuperação judicial e falência, o estilo, a forma que são feitas, até porque existe um procedimento judicial muito intenso, é caro, é muito caro. É para você manter uma situação dessa natureza para pequenas e médias, para pequenas e micro e pequenas empresas. Não cabe. E tem uma outra questão que é quase que insuperável. A regra que regulamenta as micro e pequenas empresas é uma lei complementar. E não pode uma lei ordinária estabelecer regras de modificação de uma lei complementar, até por causa da questão da hierarquia das leis. Então, o que nós estamos propondo? Nós colocamos regras gerais. Aliás, deixa eu só fazer uma parte aqui, um adendo aqui. Nós aprovamos, a questão de 2 meses atrás, um projeto meu, de minha autoria, o 1397, que tratava de regras de recuperação judicial e falência nesse momento de pandemia. Esse projeto foi aprovado com a relatoria muito brilhante do deputado Isnaldo Bulhões, foi para o Senado e o Senado entendeu de deixar ele stand-by lá, está parado, não apreciado. E agora disseram o seguinte: é bom você colocar as regras, algumas dessas regras que foram introduzidas no PL 1397, nesse PL 6229, que é de 2005. Então nós estamos tentando ajustar. Só que essa questão das micro e pequenas empresas não dá para ser inserido no projeto na Lei 11.101, até porque as regras, as exigências para poder chegar a essa recuperação judicial, especialmente as falências, são muito maiores. E as micro e pequenas empresas já têm um tratamento diferenciado na questão tributária, na questão fiscal, no Simples, ou seja, eles já têm uma visão. Então, o que nós estamos propondo, e é isso que nós estamos trabalhando junto com a frente parlamentar, em seguida a aprovação desse propósito, dessa lei, desse projeto de lei, desse relatório, ido para o Senado, sancionado, nós vamos continuar em paralelo, assim que isso é, a discussão de uma lei própria dentro do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, ou seja, dentro do Estatuto, além da lei complementar, um dispositivo, um capítulo à parte, só para tratar sobre recuperação judicial e falência dessas micro e pequenas empresas. É um tratamento, é uma espécie de simples só que para essa área da recuperação judicial e da falência. Exatamente, Márcio, para que nós tenhamos esse equilíbrio, essa modulação na aplicação do Instituto. O Instituto da Recuperação Judicial e a Falência é um instituto já amplamente difundido, divulgado, conhecido. Só que ele tem que ser equalizado nessas próprias atividades. É isso que é o mais importante. Então, não dará, não temos condições de inserir, neste momento, as micro e pequenas empresas no projeto dessa natureza. Ah, Hugo, mas na questão extrajudicial, na recuperação extrajudicial ou na mediação, isso é possível? Bom, isso é possível, dependendo de cada caso. Mas quando se transforma numa recuperação judicial, e aí sim, judicializado, com administrador, com todas as exigências que tem, dificilmente as micro e pequenas empresas conseguem alcançar. Então vamos dar o tratamento a ela. Primeiro, por causa das condições que ela já recebe, e segundo, porque o tratamento dela tem que ser feito por lei complementar. Só para justificar mais uma vez isso, quem acompanhou recentemente a medida provisória 899, que foi da transação tributária, que regulamentou o artigo 171 do Código Tributário Nacional, abriu-se a possibilidade do fisco fazer transação, de negociar a dívida. Foi feito isso para todas para as empresas. Isso foi um grande avanço, tanto para o fisco quanto para as empresas, para acabar com essa história de FIES, toda refis, acabar com refis. O refis, as empresas ficavam sempre esperando refis. Foi feita a medida provisória, de forma muito inteligente, pelo Ministério da Economia, a medida provisória 899. Essa medida provisória transformou na lei 13.988. E o que que acontece? Quando as micro e pequenas empresas foram fazer o uso dessa legislação, disseram: não, vocês têm que ter uma legislação em separado, por lei complementar. Aí o deputado relator da matéria, deputado do meu partido, esqueci o nosso meu querido amigo, que foi prefeito de Mogi das Cruzes, agora eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Ele pega, apresenta um projeto de lei de natureza complementar, um projeto de lei complementar, para qualificar, para dar o mesmo tratamento às micro e pequenas empresas. Então, eu estou pegando este exemplo da transação fiscal, da transação tributária, para colocar na mesma categoria a questão da recuperação judicial e falência. Por causa, primeiro, do tratamento, são situações tanto quanto diferentes. E segundo, com a questão da proposta de hierarquia das leis, que uma é lei complementar e a outra é lei ordinária. Então, mas vamos sim, vamos avançar e esse é o nosso propósito. Estou 100% à disposição para que a gente possa aprimorar o sistema, um sistema específico para micro e pequenas empresas.
Zé, deputado, qual que é a sua expectativa para a votação do seu relatório nas próximas semanas na Câmara dos Deputados?
Bom, nós apresentamos o relatório na última quarta-feira, né? Apresentamos o relatório, já fizemos o parecer às emendas, tivemos apenas 19 emendas, todas algumas nós acatamos e outras nós rejeitamos, algumas não tinham um apoiamento necessário. E a nossa proposta, a nossa redação já está pronta. Agora o que nós vamos é apresentar já está aí no sistema, né? Quem quiser conhecer, quem quiser buscar, né, quem está nos ouvindo aqui quiser, tá lá, PL 6229-2005, você vai ter acesso ao último relatório e ao último texto, né, inclusive com a introdução de mediação, de negociação preventiva, para poder até mesmo dar uma outra oportunidade, uma oportunidade prévia antes da recuperação judicial. Proposta essa feita e colhida no CNJ. Então, nossa intenção é já apresentado, votar essa matéria, votar o texto principal e depois nós iremos para os destaques. Nós temos basicamente, eu acho que são 7 destaques, sendo que um destaque, aliás, um ou dois destaques, nós já incorporamos ao nosso texto, e talvez, obviamente, o autor do destaque não conhecia o texto na sua completude, então talvez nós tenhamos mesmo, efetivamente, por enquanto, 5 destaques. Então vamos ao debate, uma discussão que o país, que já precisava de uma modernização da legislação, esse período pós-pandemia é uma questão de necessidade urgente. Então, precisamos sim aprovar, dar condições, o Senado aprova e, se Deus quiser, ainda até o próximo mês, o próximo, se, daqui a 2 meses, nós tenhamos a sanção dessa proposta da modernização da Lei de Recuperação Judicial e Falência.
Bem, deputado, só para complementar, o relator do projeto é o deputado Marco Bertaioli,
Marco
seu
Bertaioli.
colega de São Paulo.
Marco Bertaioli, eu esqueci, ele não vai me perdoar quando ele vê essa entrevista. Ele vai falar assim: você esqueceu meu nome. Falei, mas foi um lapso aqui. É muita informação junta, viu, Márcio? Pedir
Com
desculpa para o
certeza.
Bertaioli, que é um querido amigo, que é uma pessoa, assim, também de vasto conhecimento na área, além de ter sido prefeito de Mogi das Cruzes. Ele foi, assim, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que acredita muito nessa questão. E ele foi muito importante para essa regulamentação da transação tributária, da transação fiscal, que abriu uma outra perspectiva. Só para dar mais uma informação, Márcio, eu acho que é importante,
Sim,
para
claro.
você ver, o Código Tributário Nacional tem 54 anos, veja bem, 54 anos. Esse dispositivo nunca tinha sido regulamentado, ou seja, foi regulamentado 54 anos depois, mas não perdeu a importância dele no momento como esse, para poder trazer luz, realidade à questão da matéria fiscal, da matéria tributária, até mesmo para dar condições aos procuradores da Fazenda Nacional e a outros procuradores, Fazenda Estadual e Municipal, essa possibilidade da transação com os critérios já estabelecidos que foram feitos através da regulamentação. Essas duas matérias, tanto a transação fiscal, a transação tributária, quanto a recuperação judicial e falência, nos modos que nós estamos apresentando, até com possibilidade de melhoria, dariam condições de abrir uma perspectiva de grandes empreendedores, apesar de nós sabemos que nós estamos num momento de uma crise muito profunda, agravada pela questão da pandemia. Mas não podemos perder a esperança. Eu acho que o mais importante é gerar esse ambiente de expectativas para que nós possamos animar cada vez mais a atividade econômica, que é isso que vai libertar o país.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, a respeito da nova lei de recuperação judicial e falências que ele está relatando na Câmara dos Deputados. Deputado Hugo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos e informações a respeito dessa lei que pode auxiliar as empresas a manter as suas atividades econômicas, não apenas agora, nesse momento tão difícil de crise econômica, mas ao longo de sua existência futura. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço mais, cumprimento mais uma vez pela qualidade dos trabalhos da Rádio Câmara, da TV Câmara. Num momento como esse, mais importante ainda para que o país possa acompanhar, possa monitorar o nosso trabalho aí no Parlamento. Parabéns.
Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.